voltamos a apresentar Estado Crítico.
Ninguém ouviu um soluçar de dor num canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo desta terra, quando pode cantar, canta de dor. Oh, oh, oh. Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluçar de dor.
E depois de escutar essa voz tão bonita, nós vamos pra uma coisa que talvez não seja tão linda assim, né, Elian?
Não, eu acho que não. Eu não concordo. Chegou.
Não é carta de amor, né? Eu vou explicar uma coisa pra quem tá ouvindo a gente, que o Cândido, ele é comprometido. Então não adianta, não mandem.
A porta da rádio ali tá cheia de cartas.
É carta de homem, de mulher, isso, e o WhatsApp não, de tem, Cândido, não.
Pode mandar, eu aceito.
Até hoje só homens escreveram pra ele.
Nossa, vocês estão só sujando a minha água. Pode mandar, gente, eu tô aí à disposição.
Então chegou uma cartinha aqui. Muito que bem. Do Rafael, aqui, só que eu não sei que é do Coronel Dulcídio ou Piraquara, de algum desses dois lugares. Né? É, ele pergunta...
Boa tarde, Cândido.
Sei.
Ele escreve assim: não reajustei o salário dos meus funcionários. Agora, por conta da inflação, eles estão pobres de novo. Vivo nas redes sociais aparecendo ao lado de Dori e Beto Richa. Acredito que a arte é apenas a ópera vianense e que Curitiba é uma cidade europeia, mesmo ficando no sul da América do Sul. E que o rap e o grafite são estéticas da morte. Significa que eu sou membro da velha política, tipo Lupion, Temer e Ney Braga?
Significa. Não só significa, como efetivamente é. É um conservadorismo embolorado, cansativo, excludente, que a gente precisa superar, veja bem. Ainda mais
Rafael
pessoas...
Quer dizer cuidador.
Eu sei, mas são pessoas que precisam desse lado novo, dessa aceitação, inclusive, da sociedade, de uma sociedade democrática, não é? Enfim, que deveria dar o exemplo da democratização da cultura. Você não acaba com uma oficina de música, sabe? Você não retira dinheiro da cultura, você não dificulta a vida do artista, porque a arte é a expressão mais pura da alma de um povo. Significa muito mais do que apenas conservadorismo, significa de uma burrice geométrica você implodir a possibilidade da expressão artística de um povo, sabe? O grafite está aí denunciando todo dia coisas de uma forma belíssima, de uma forma que deveria ser valorizada, não é? O próprio samba, quer dizer, eu me lembro, por exemplo, Sandra, Rio de Janeiro, 1910, se o sujeito saísse com um violão nas costas no Rio de Janeiro, ele era preso por vagabundagem, quer dizer... Como é que pode um negócio desse? Um país precisa valorizar, principalmente os agentes públicos que têm mais eficiência do ponto de vista do incentivo e tal, precisa valorizar a cultura, precisa valorizar o que é do povo. Não adianta estrangeirismo. A Europa já sugou bastante da gente. Acho que nós podemos fazer para nós agora.
Mas, Cândido, qual que é a diferença do conservador brasileiro para o conservador inglês?
O conservador brasileiro dá um tiro na butina. Ele destrói a própria ponte.
Ele baba.
Ele baba lá pra fora, ele não tem estofo, não tem conteúdo. E ele implode a sua própria possibilidade. Daí tem que construir muro em volta de casa pros ladrão não pular. Quando ele sai, o ladrão pega.
Mas é, eu tava ouvindo aqui a Sandra e você me lembrou muito Clara Nunes.
Essa influência de Clara Nunes é latente, assim. Desde criança eu via minha mãe cantar Clara Nunes.
Deixa eu perguntar uma coisa, pode? Porque assim, tô me lambendo. Sandra, viu, Sandra? Olha só. Sandra, eu quase chorei aqui com essa canção. Eu tenho uma filha de 8 anos que adora essa canção. Pai,
muito emotivo, gente.
Canto das Três Raças pra mim aí no rádio. Sabe? Não, eu tenho que colocar porque ela conheceu. E Clara Nunes, assim, eu me lembro dela,
Clara
Morena
Nunes,
de Angola, né? Aquelas coisas bonitas da Clara Nunes, assim, senti bastante. Eu era ainda bastante adolescente quando ela morreu. Mas eu quero perguntar o seguinte:
ela morreu em 86, você não era mais adolescente, não venha mentir.
Eu era adolescente, eu sou adolescente até hoje, rapaz.
83, então, calma. 83. Ah, então talvez fosse.
Então veja bem: a minha pergunta é simples e direta. Nós estamos vivendo no Brasil que está voltando com um discursinho fascista, um discursinho excludente, um discursinho preconceituoso.
Jairzinho.
Eu gostaria de saber, em relação à tua história artística, se você sentiu, se você teve problemas, ou também o Bigode, depois se quiser falar disso, essa questão do preconceito com relação à cultura negra, à cultura afrodescendente, ao samba, e pessoalmente também nesse fórum, ou se você jamais passou, ou jamais percebeu isso com relação a você e a sua carreira e tudo mais.
Olha, a diferença, o preconceito eu sentia muito quando na minha cidade, por exemplo, eu via muitas outras artistas tendo oportunidades e eu não conseguia ter. Eu digo, eu canto igual a elas, eu tenho tanto talento quanto elas, e algumas pessoas falam que eu tenho até mais talento, e eu não consigo, ninguém me enxerga, é como se eu tô trabalhando sozinha, eu guerreio sozinha, e eu não consigo patrocínio, eu não consigo apoio, faz um evento, sai devendo todo mundo, quando não sai pelado quase, então é muito difícil. Até, graças a Deus, apareceu um olheiro lá no samba que eu fazia nas quartas-feiras, que ele é comediante, né, o Gustavo Mendes, e enxergou em mim esse potencial, mas durante 15 anos eu fiquei... Não invisível para o público, que sempre me apoiou, mas parece que...
Hoje em dia a gente tem uma dificuldade da mensagem chegar, né? E até eu falo assim, esse programa é um programa declaradamente de esquerda, mas existe uma doença fatal na esquerda, que são as pessoas que se dizem de esquerda e vão, por exemplo, os acampamentos, que, enfim, aí vão conversar com a liderança, não estão com o povo. E eu sinto isso na música. Então quando você faz uma arte que é visceral, a tua verdade, e tem tua verdade ali, não interessa que seja verdade. O que interessa é que pareça que seja verdade.
Exatamente.
E é isso que importa hoje em dia. Não quer saber mais nada, né?
Simplificação.
E a dificuldade que o Bigode estava falando é total essa, tipo, pagar cachê pra músico, né?
Exato.
E essa é uma raça músico.
Como é que é pra você, Bigode?
Muito bem representada e unida e...
Abre seu coração.
É uma classe maravilhosa.
Abre seu coração, Bigode.
Olha, nesse assunto, cara, eu posso dizer que eu nunca, assim, ou eu sou songo mesmo, nunca percebi, mas eu tenho 37 anos, 24 de música, assim, toco desde os 14 anos, cara. Eu nunca percebi. O lance de ser, eu morei 10 anos nos Estados Unidos, e eu viajei bastante também, eu tocava com um artista, Brad Corgan, lá nos Estados Unidos, e eu viajei o mundo com ele. Em todos esses lugares que eu fui, eu acho que o lance de ser brasileiro e ser negro me ajudou mais talvez, não sei.
Eu morei em Buenos Aires, sabe, Bigode? E eu trabalhei no bairro mais portinho de todos, que era a Boca. E tinha uma colega de trabalho minha que era Mariela, ela era tangueira. Ela falava assim, tipo, tinha eu e tinha um paulistano mesmo, daqueles... da moca, assim, que falava, papito, meu! E daí ela ficava olhando, assim, né, tipo, eu ficava lá tomando chimarrão, daí, tipo, brasileiro, mas argentino. E ela chegou assim, Che Eliane, ¿dónde están los negros de tu país? Porque estoy mirando a vos, sos un blanco de mierda, como los argentinos aquí.
Até aqui, que é uma cidade que não tem, que assim, tem, né, eu fui corrigido esses dias. Eu falei, pô, mas aqui tem pouco preto. Bom, tem, que você não tá vendo, ou nos lugares que talvez se toque frequência, não tem. Mas eu nunca percebi. Você
sabia que Curitiba, não, a região de Curitiba... Quando fala Curitiba, as pessoas muito pensam que é os limites da cidade, ela é meia pequena pra lá, é Almirante Tamandaré. Não, a região metropolitana está dentro de Curitiba e Curitiba está dentro da região metropolitana. E dentro da região metropolitana, da região mais pobre do Brasil e a mais negra do Brasil, que é o Vale do Ribeira. E a região mais rica culturalmente do Brasil, com a efervescência do fandango, das congadas, que é o Vale do Ribeira. E ninguém fala dos quilombolas de Curitiba, ninguém fala das sociedades tradicionais, e até mesmo dos brancos pobres de Curitiba, que são os faxinalenses, que estão correndo risco de extinção graças às grandes empresas, ao agronegócio, essa bancada ruralista. Hoje eu tô Paulo Francis, viu?
Calma. Bigode, gostei.
Agro é tóxico.
Gostei muito, você disse...
Agro é pop lá no Uruguai com a maconha.
Você disse uma coisa que mexeu com o meu coração, me comoveu bastante. Essa coisa de dizer que acho que ser negro, ser brasileiro, me alavancou lá.
Teve um pensamento de...
Isso, fala. Mas ser negro e ser brasileiro alavanca muito lá fora. O problema é que a dificuldade, às vezes, a gente encontra exatamente onde ele falou, que é nas periferias, que é nos lugares onde tem muito talento, né? Que tem muita coisa bacana para ser mostrada e muita gente finge que não vê ou não quer ver porque não tá afim de ajudar aquilo ali, quer fazer outras coisas, enfim.
É legal quando alguém de fora diz que é bom, né? Mas a gente não pode tomar consciência aqui dentro, né? Parece que precisam apontar pra gente só.
Você tá em Curitiba, Sandra, e Curitiba é o começo do Sul. E nós, no Sul, a gente tem um karma. A gente precisa toda manhã reconstruir aquilo que nós mesmos destruímos. Os artistas aqui morrem pra virar pedreira. Os grandes artistas daqui. Esse é o tema. Esse é o grande tema da arte. No lugar que você veio fazer os shows, no lugar que você veio. Bem-vinda... A terra do quase, Curitiba.
É, o famoso tiro na botina.
Só existiu uma forma, uma linha de pensamento que eu talvez pude fazer um paralelo, uma vez que eu estava pensando e conversando sobre isso, eu cheguei, que talvez tenha a figura do... Vai fugir a palavra, fugiu já.
Inventa um nome aí.
Era o lance do bobo da corte, sabe? Assim, que você ter alguém ali que é do povo, mas que é bem-vindo. Nos, ali no meio do rei, no meio
talvez,
da
palavra, talvez a figura entreter. Da Carmen Miranda, um pouco.
Seria aquela que vem no povo para entreter. Mas eu não. Mesmo assim, circo. Mesmo assim, esse pão e circo, quem está fornecendo isso, é bem-vindo. Então, eu nunca achei que eu estava sendo mal visto. Estão me chamando aqui só porque eu toco um violãozinho e vou divertir a galera. Mas sempre fui muito bem tratado aqui em São Paulo. Tá massa, assim. Nunca mais ajudou do que atrapalhou.
Ah, tem um detalhe, né? Porque antes eu falei do sorteio de ingressos, mas eu não passei o WhatsApp da rádio. E aí não.
Os ingressos são pros dois dias.
Ah, pros dois dias.
Pros dois dias.
Hoje eu tô sendo só.
E a gente vai sortear lá na página da rádio depois, tá? Então acompanhem, curtam Cultura 930 no Facebook, curtam Estado Crítico 930, que os resultados vão estar aparecendo lá, tá?
Nos ajudem, viu, pessoal?
Ajudem,
aliás,
pelo amor de Deus.
Aliás, o WhatsApp é 4198-5050-930.
De novo?
4198-5050-930. Sou tão ruim com os números, dá até medo de
O pessoal
falar.
Também está convidado para o show da Sandra e do Bigode Grunge, que vai ser quando? Vamos repetir isso?
Vai lá.
Sexta-feira a gente toca, 13, e sábado a Sandra toca. Tem mais gente também no meio do bolo aí, a galera convidada. Eu não vou saber falar agora, mas...
Nosso querido produtor vai saber falar. Vem cá, vem falar aqui. Todo mundo que tá lá, vai lá. Quis ficar aqui dentro, se ferrou, meu amigo. Vai lá.
Vamos lá, então. Sexta-feira, Bigode Groove, acervo da Rádio Cultura com Thiago Melo. E um projeto de São Paulo que chama Meu Preto da Capadócia. São os músicos das Bahias e a Cozinha Mineira. Alguns dos músicos estão nesse projeto. Vai ser um tributo a Jorge Ben. No sábado tem a Luciane Merlin, que é uma cantora maravilhosa também, junto com o Elias Fernandes, que é cantor, compositor, violonista, arranjador, também um baita músico. Diego Dantas com Samba das Vilas, com Léo Fé e Jorginho Preto. E Sandra Portela.
E começa que horas, em dois dias?
A partir das 10 horas.
A partir das 10 horas.
Tá bom esse
Obrigado.
Negócio.
Tá legal. Eu queria dizer também, a gente está fazendo as duas lives aqui, estamos fazendo lá a filmagem e a edição. Esse programa, entrevista de vocês, será usado depois também na Semana Cultural e também num projeto interdisciplinar que acontece na escola pública, tá bom? A gente vai ouvir as argumentações de vocês, repetir esse programa dentro da escola para que a molecada possa se inteirar da nossa cultura, do que a gente pensa e tal. O pessoal do Colégio Rio Branco e tal. Beleza?
Pessoal, beleza, Cândido, beleza. Cândido, tinha que falar do Colégio Rio Branco, né? Quem não escuta o programa aqui, sabia que ganha zero na prova.
Ah, não, menos meio ponto toda
menos
semana.
Menos meio ponto toda semana. E hoje à noite tem Eliana Ornitorrinco, tá? Quem quiser ir lá assistir também, já tá todo mundo convidado. Só que eu não vou sortear nada porque eu sou sovina.
É, pra você aluno que tá precisando de um ponto extra, você que é aluno do Cândido, escute o programa, com certeza vai te ajudar.
Na hora da prova, né?
E, Thiago, vocês, a Bigode tem também um canal no YouTube, né? Você pode contar mais ou menos?
O Thiago é ele.
É, o Thiago é ele.
Ah, meu Deus do céu. Eu tô cansada hoje. Fernando,
faz,
Fernando.
Fernando, isso. Temos canal no YouTube, todas as redes sociais, plataformas digitais. Só procurar lá Bigode Groove que vai aparecer. A gente gravou um clipe agora recentemente também da Copa do Mundo. Tem umas coisas bem bacanas lá pra galera conhecer o trabalho.
Bacana. E onde que mais ocorre o samba em Curitiba, assim? Vocês que... Onde vocês acham? Assim?
Eu acho que o samba ocorre na cabeça, no coração da gente. Até eu já fiz...
Você sabe que eu
já fiz samba? Eu tenho um samba, depois vou mostrar pra vocês, beleza? Mas não agora. Tá gravado já.
É?
Quem sabe o Bigode se interessa por fazer uma coisa.
Não, perguntei...
Chama-se violão.
Eu não quis perguntar da essência antropológica.
Onde se toca samba em Curitiba?
Onde se toca o samba?
Vamos lá, Fernando.
Você distorceu o que eu falei, Cândido.
Eu acho que tem vários lugares. Hoje a gente está aqui com o Jonas, inclusive, que é um grande representante do samba curitibano. Rodas de choro e sambas por aí, né, Jonas? Se puder falar alguns locais aí, você...
É, quem é você, Jonas? É. Porque antes eu errei, né? Te coloquei na banda, já fiz essa previsão.
Aquele personagem da música do Zé Rodrigues, né?
Quem é Jonas? Ah, por coincidência, o nosso técnico é Jonas. Então nós temos Jonas ao quadrado hoje aqui.
Depois vai ter festa do Jonas, depois do programa, e vamos beber até Neymar, né? Até...
Ó, tem... Falando sobre samba aqui, em Curitiba tem muito samba, né? Tem muito lugar, assim, que se faz samba. É, tem o samba, fazem muito samba rock, né, bastante, assim.
É uma coisa que
inclusive
a gente
não
falou.
É, e os sambas, assim, tem muito, assim, muito samba autoral aqui em Curitiba. Eu participei de vários projetos, tem o samba do compositor paranaense, que é só autoral, que rola toda terça no Tuque. É, eu toco hoje no Bar do Fogo, que é samba também. É, tem um projeto muito legal aí na cidade, que eu fiz parte durante muito tempo, que é o Samba dos Sindicatos. Que é um repertório bem pesquisa, bem assim, tem vários grupos de samba, né? Tipo, sei lá, essa semana só vou tocar umas 5 vezes já, né? Então rola muito samba em vários lugares, assim.
E nós já estamos pra ir pro último intervalo comercial. Eu queria que vocês tocassem um pouquinho pra gente terminar bloco com chave de ouro.
Escrevam pra gente, porque tá valendo um par de ingressos pros dois dias. Vamos beber até Neymar.
Família, sintonia, amor e sorte. Família, lindo dia, abraço forte. Foi quando eu conheci a luz de um guerreiro. Foi quando eu parei de pensar. Foi quando eu vi o mundo por inteiro. Foi quando comecei a cantar. Foi quando eu descobri o amor verdadeiro. Foi quando me ajoelhei pra rezar. Quando eu senti o meu Deus e o universo. Foi quando comecei a cantar. Família, lindo dia, amor e sorte. é família, sintonia, abraço forte. Família.
Estado Crítico, vem com a gente para o caos.